Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Eu sou a
Bom dia.
Marcela, do time comercial aqui da BI Machine. Tenho aqui dois convidados, o Wilson Lopes e o Jesus Roque, da Romanato Alimentos. Eles estão lá em São Paulo e eu estou aqui direto do BI Machine Arena, aqui em Lajeado, na sede da BI Machine. Muito bem-vindos, pessoal. Tudo bem?
Bom dia, tudo
Bom
ótimo.
dia, tudo bem?
Tudo certo. Então, hoje a gente está aqui para falar na nossa primeira websérie Empresa Data Driven na Prática. É a nossa primeira websérie de 2022, tá? Estamos aí finalizando o primeiro trimestre e a gente veio aqui contar um pouquinho do case da Romanato Alimentos. Olha só, gente, eu trouxe aqui umas telas para mostrar para vocês o que que a Romanato produz, viu? Panetone, Chocotone, agora tem a Páscoa aí, ó. Colomba Pascal. São muitos produtos. E aqui tem um lançamento, né, Wilson? Romanachos. A gente está
Isso, Romanato.
aguardando aqui, viu? O lançamento para provar aqui. A turma está me pedindo, tá? A gente
Ah,
está
pode deixar.
aguardando aqui o time BI Machine, tá bom?
Pode deixar, vai
Pessoal.
chegar.
Legal. A gente trouxe aqui para mostrar para vocês um pouquinho quem é a Romanato, né? É a unidade Fabril lá em São Paulo. E também para trazer para vocês quem é a BI Machine, né? Nós somos então uma plataforma SaaS de BI, uma ferramenta que entrega a camada gerencial, e é onde a gente vai apresentar aqui um case que ainda não está pronto, entregue, né? É um projeto que está em andamento. E isso é o mais importante, né? Que a gente vai trazer para vocês a jornada de análise de dados, né? Como a gente estruturou, isso está estruturando e organizando a entrega de dados para os times, né? Para as áreas de negócio trabalhem a camada gerencial. Então, aqui na BI Machine, você vai estar acompanhando. Quem não conhece ainda, eu faço um convite para entrar no nosso site, entrar no nosso Insta, conhecer um pouquinho mais e acompanhar aqui esse case de sucesso, tá bom? Pessoal, eu vou pedir que vocês se apresentem, falem um pouquinho assim de vocês, tanto o Wilson quanto o Jesus, né? E a gente vai trazer também aqui os cenários e desafios da Romanato Alimentos. Isso tudo vem linkado, né, com o Wilson e com o Jesus. Por quê? Porque a gente está falando aqui de pessoas que estão engajadas, né, com um cenário em que a direção da empresa está trazendo um desafio. A gente tem que organizar os nossos dados. Nós temos aí um planejamento estratégico, nós temos aí uma missão, uma visão, e nós queremos estar num outro posicionamento, num outro momento de gestão, né? Então, eu quero que vocês nos contem um pouquinho aí dessa história, por favor.
Oh, Marcela,
Sim?
o pessoal está falando para mim que não estava aparecendo o vídeo no YouTube.
Ah, vamos ver aqui então. Já passou das 10 aqui, tá? Não entrou no YouTube ainda? Vamos ver se houve algum probleminha técnico aqui, então. Acho que o pessoal aqui está tentando colocar o link da transmissão. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal, já vamos resolver. Aqui o pessoal diz que já está resolvendo. Então, podemos Podemos tocar aqui o Wilson e Jesus. Sim, já estão... Certo. Vamos lá, então.
Então, me apresentando, né? Eu sou o Wilson. Hoje eu estou como coordenador administrativo. Até o ano passado eu estava como coordenador do administrativo de vendas, né, agora mais focado no núcleo de dados, né, um departamento novo, né, está sendo criado agora, até por essa demanda, né, que da presidência, né, para a gente voltar mais focado em dados, fazer a análise mais apurada, né, a gente tem um bom histórico, né, mas a gente tem que estar trabalhando mais, né, com esses dados, né, com essa parte, né, mais focada. Né, e eu sou ex-cliente da Romanato, né, eu era comprador da rede do Walmart, né, eu era cliente da Romanato, né, conheci o presidente, conheci os vendedores, e eu fui convidado para vir para fazer parte desse time, né, dessa família aqui da Romanato. Eu estou muito contente aqui com esse novo desafio, né? E ainda contando ainda com esses parceiros aí, né? Tanto o Jesus quanto a BI Machine.
Então você já tinha aí um cenário antes de análise de dados, já trabalhava com ferramentas assim de BI?
Não, né? A gente trabalhava praticamente só com Excel, né? Hoje a gente ainda utiliza bastante, a gente está bem no começo, né? Mas a visão que a gente já tem da ferramenta, que o pessoal já tem consumido, né, já está desafogando um pouco mais o nosso trabalho aqui.
Certo, certo. Jesus?
Então, eu sou formado em análise de sistemas, sou com mais de 20 anos aí no mercado também, de implantação de sistema, de coordenadoria. E nós começamos na Romanato desde 2016, né, na implantação do ERP. E de lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho lá de realmente de crescimento, né, na empresa. Fiquei afastado da Romanato 2 anos, aí o ano passado eu retornei novamente, e aí fizemos um trabalho aí com o Wilson e os demais gestores, e mais focado com o Wilson, aí que entrou a ferramenta do BI, né, que a gente vê aí a consolidação dos dados, né, e acaba, o BI acaba lapidando essas informações, né? E trazendo uma forma mais prática para todo mundo. Né? Realmente a gente já fazia trabalhos assim, mas é mais focados em cubos. Então não era uma disseminação assim na empresa como um todo, né? E acabava tendo ainda aquelas ilhas que o pessoal ainda continuava analisando de forma única. Agora não, acho que agora que a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal aí, tá dando mais resultados.
Certo. Aqui a gente está num processo, né, Wilson, de trabalhar inicialmente os dados da área comercial, né? E acho que um ponto bem importante que a gente conversava ali durante o projeto é a questão de unificar o dado, né? Eu acho que esse o Jesus também pode trazer esse cenário. O que é faturamento? Né? O faturamento envolve quantos filtros lá, né, no cubo de informações, no cubo do faturamento mesmo, né? Falando tecnicamente lá dentro da análise fiscal, né, Jesus? Sim, então, essa é uma questão que às vezes, poxa, não é tão simples a gente validar esse dado, né?
E cada um vai ter uma visão, né? Porque às vezes a gente desenvolve um cubo que vai servir para o Wilson. Aí outra área já interessa por esse cubo, mas ele tem que ter todo o entendimento que o Wilson está tendo e às vezes não consegue ter também, né? Então, essa transformação dos dados aí que acaba ficando um pouco onerosa para todo mundo, né? Tanto do aprendizado e a preparação.
É isso, certo. Cada departamento tratava o mesmo dado de distintos, né? E assim, chegava até para a presidência, né, para a diretoria, cada um com um número e tendo a mesma base de dados, né, e apresentando diferentes. E agora não, a gente está tentando unificar, né, todos os relatórios aí num local só.
validar, né, uma regra de negócio e ter esse dado único e todos estão falando a mesma língua. Exato. Parece simples, né, Jesus? Mas não é tão simples assim, não. Né? Que legal. É bem interessante, né, pessoal? Aqui para os clientes que estão assistindo também, os convidados, a Romanato Alimentos optou por implementar num primeiro momento a app comercial, que é um modelo que a gente tem implantado muito em empresas com esse mesmo cenário de indústria e distribuição, né? Que se traduz aí na experiência de 15 anos de mercado e de 15 anos de atuação da BI Machine, né? Em projetos do mesmo segmento, né? Em projetos semelhantes. Então, hoje a BI Machine tem praticamente 50% da carteira em indústria e distribuição, né? Então, tem bastante expertise. E a gente tem ali praticamente um modelo por área de negócio, onde fica disponível na nossa história. E quando o Wilson, né, e ali o seu Walter, né, a direção, o Jesus também avaliou, olha, esse modelo, ele já serve para nós, para a gente iniciar o projeto. Eu até já vou pular um slide aqui e já vou pedir para vocês trazerem um panorama para estar apresentando para o pessoal. Porque isso facilita bastante as entregas e atende as principais dores de negócio. Né? Então, isso já dá uma entrega mais rápida, onde no dia a dia, ali na rotina, né, da área comercial, na rotina de gestão, e a Giane aí, que é a nova gerente comercial, já está consumindo essas informações, né? Vai estar já aproveitando isso, e em cima disso vai ser capacitado e já vai conseguir gerar mais visões. Né? Então, vocês podem trazer aqui um panorama para nós dessas entregas, Wilson e Jesus, já como vocês já têm essas visões?
Sim. Hoje, a gente está com as telas, né, que praticamente a ferramenta de entrega, né, a gente está agora no período de customização, né, porque aqui, como você mostrou a fábrica ali no começo, né, um complexo de 3 fábricas, né, uma fábrica de salgadinho, uma fábrica de bolo e uma de panetone. Né? E assim, aqui a gente tem todo o cenário, todo o mix que a gente trabalha, né? A gente consegue ver os itens, né, que a gente está trabalhando, né, os itens que a gente menos vende, e a gente consegue dar um direcionamento até para o time que está na rua, né, os nossos key accounts, né? Aonde que a gente vai direcionar esses produtos, para onde que está indo, qual que está sendo o estado, né, que consome mais bolo, consome mais salgadinho, né? E a gente tenta colocar o maior mix, né, possível aí nos outros estados, até para facilitar hoje ter com transporte, né? Porque hoje o que encarece bastante, né, a questão do frete.
A logística, né?
A logística acaba encarecendo muito, né? E assim, alguns não têm tão valor agregado, né? E a gente, pelo mix, a gente consegue aí atender com preço bem mais atrativo, né, para os nossos clientes.
Com certeza. E aqui também já tem um bom subsídio de informação para o marketing trabalhar, né? Correto. O que está se consumindo, em que região, né? Como ofertar, como é que é o consumo, né? Como ofertar o melhor mix, que legal. E aí a gente tem várias análises, né? E esse modelo, pessoal, é interessante que a gente tem todo um layout pronto, né, de extração. Claro que em cima disso será personalizado, né, Jesus? E aí vocês trabalham com o time ali de projetos, no kick-off, né, a personalização também do layout para gerar a extração dos ERPs, para já ter essas visões conforme a regra de negócio de vocês. Né? Ó, aqui tem uma outra visão também do panorama de faturamento.
Sim, esse panorama de faturamento, né, a gente entende que o nosso forte mesmo, né, é o período sazonal, mas a gente vai acompanhando, né, qual que é o crescimento, onde que a gente diminui o faturamento, até por causa da produção, né, quanto, a gente sai aí mais ou menos de 250 funcionários para uma campanha que a gente vai para 700, 800 funcionários. A gente tem que entender onde que é essa curva, né? E assim, é bem interessante que a gente sabe aonde que a gente vai atingir, qual que é o número de pessoas que a gente tem que ter na fábrica, e dá um direcionamento legal também para o time externo, que eles, hoje eles estão consumindo através do aplicativo, né, do celular. Né, que até as reuniões que a gente tinha semanalmente, a gente tá deixando de ter com todo o time, né, mas porque hoje eles têm a facilidade de estar entrando e fazer esse acompanhamento também.
Aí vocês já fornecem para o time as informações que eles precisam para estar gerindo a sua área, acompanhando o seu status de faturamento, de atingimento de meta, de positivação de mix, de carteira, né? Sim. São informações aí que eles precisam estar acompanhando.
Correto.
Legal. E aqui vocês têm contratação sazonal também, Wilson, em função da venda sazonal?
Sim, daí aumenta aí 50%, 70% aí no sazonal.
Nossa, aí tem todo o envolvimento realmente de todas as áreas de gestão, né? É contratação, treinamento, né? Admissão, rescisão, né? Nossa, que interessante. Tem toda uma programação em cima de uma expectativa de mercado e de um cenário, né? E o interessante é que a gente pode trabalhar aqui históricos, né? E trabalhar a projeção de crescimento, né? A projeção de cenários também, criando cálculos, né? E regras de negócio. E também trazer tendências, né? Porque dentro da plataforma BI Machine, a gente consegue trabalhar também com dados externos. A gente não precisa estar coletando aqui só o dado, a produção, o dado interno, operacional, né? Isso é bem interessante. Acredito aí que vai ser um próximo passo de vocês também, estar interagindo com dados econômicos, né, ou dados que interfiram aí no ambiente, no cenário de vocês, que, pois a plataforma permite estar aí conectando em diversas fontes de dados. Deixa eu ver se eu tenho mais uma tela aqui. Ah, essa tela aqui também fala do faturamento a nível diário, né, com relação à meta, comparativos, né, tendência.
Tendência do faturamento, isso daí é bem interessante, né, a gente fazia, né, isso daí, mais controle de Excel, né, todo dia de manhã tinha que ficar atualizando as bases, né, os cubos que o Rock preparava para a gente, e assim, demanda tempo, né, e hoje é atualizado aí em 30 e 30 minutos.
E é legal porque os representantes, os coordenadores, os gerentes de representantes, eles já estão... já tem uma certa disputa, né? Eu estou na frente, eu não estou na meta, tal, então é bem interessante. Fica lá na Smart TV e o pessoal fica olhando lá para ver como é que está.
Hoje a gente deixa disponível já na Smart TV aqui no Departamento Administrativo de Vendas, né? E a gente tem acompanhamento aí em tempo real, né? Coisa que a gente levava, a gente tinha um gap aí de ter 24 horas para estar chegando a informação.
Que legal! Isso é interessante, né? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui já tem perguntinhas, ó, pessoal. O Ayrton Martins está perguntando aqui se vocês fazem o controle de margem de contribuição. Eu sei se vocês já têm isso no projeto.
Esse daí já está para a próxima... Para a próxima fase aí da ferramenta, né? Hoje não tem, né? Hoje no modelo inicial, mas só que está para os próximos aí de customização.
Vai entrar também esse cálculo para estar acompanhando aí online no BI.
É correto.
Certo. E, Jesus, fala um pouquinho para nós, assim, eu acho que essa é uma grande expectativa, em função, assim, de ATI apoiar o negócio, de como era antes esse suporte de gerar os cubos, gerar as planilhas para fornecer para as áreas, e agora gerar isso em formato de extração de dados e já ter isso pronto online sendo automatizado. E agora vocês estarem preparando isso, fomentando as outras áreas, aí um trabalho em conjunto com o Wilson, né? Como é que foi a mudança disso para as pessoas? O teu trabalho também sendo mais gerencial, assim, de apoio mesmo ao usuário de negócio, como é que está sendo isso para vocês?
Então, assim, toda RP trabalha em três níveis, né? Eu trabalho no nível de operacional, né, que é toda a implantação, né, formação,
o tático, os processos, aí, né?
Os processos, que é bem a formação dos cubos, tal, os análises. E agora gerou uma nova cultura na empresa, né? Porque é assim, a informação em tempo real. Então, todo o tratamento da informação, toda a preparação também tem que ser em tempo real. Não pode ser, daqui duas semanas eu faço a atualização, eu lanço a nota. Não, isso aí agora tem que ser também online. Assim, já chegou, já faz lançamento, corrige o cadastro. Então, isso é um trabalho de mudança de cultura de hábitos da empresa também, né? Então, a gente vem pautando isso aí para que as coisas aconteçam também de forma mais rápida. E outras ferramentas também que dá apoio à alimentação desses dados. Uhum. Né? Que a parte de TI agora com o núcleo de dados, ele tem que trabalhar em paralelo, né? Porque esse trabalho de coordenação, de visualização rápida, nos bastidores dá um pouco de trabalho também para se fazer, né? Uhum. Porque os departamentos têm que estar preparados, as pessoas têm que serem treinadas para isso, né? Mas está sendo muito assim gratificante de ver depois essa informação de forma mais clara, né? Mais rápida de saindo, né? E a tomada de decisão com certeza se torna mais rápida também.
Isso, porque hoje as pessoas já conseguem ver, né? Nossa, isso aqui agora está pronto. Antes a gente tinha que buscar essa informação, demorava às vezes 10 dias até que eu terminava um relatório, né? A exemplo do que aconteceu aqui agora na nossa transmissão, né? O YouTube, o pessoal que está me dizendo que está com delay e algumas pessoas não conseguiram entrar. A gente já não admite mais isso, né? A gente quer tudo online, né? Então, assim, a gente tem acesso hoje, a gente tem que organizar isso, a gente quer isso disponível, né? Então, como é que eu vou hoje trabalhar? Eu preciso entregar um resultado, mas eu preciso também, eu tenho os dados aqui, né? E imagina quantos dados a gente tem, né? Numa operação complexa, aí, com um mix de produto grandes, uma equipe grande, né? Tanto de produção, aí, imagino compras, né? O giro dos produtos, né? O lançamento do marketing, o time, né? As propagandas aí, das campanhas, né, até que chega o produto lá na gôndola para o cliente final, né, quando é que começa a produção do panetone, por exemplo, só para a gente ter um time para estar lá em novembro já na gôndola para a gente, já estar com a oferta do panetone, lembrando do Natal.
Em julho a gente já tem panetone na loja já.
Viu? Olha só.
A gente tem panetone agora o ano inteiro, a gente produz muita marca própria das grandes redes de supermercados.
Sim.
Né? Hoje a gente é o maior fabricante de marca própria, né? Hoje aqui no Brasil, principalmente aí de panetone, salgadinhos, né? Uhum. E a gente também faz a exportação, né? Uruguai, República Dominicana, Estados Unidos, né? O ano passado a gente chegou a produzir 26 milhões de panetones.
Nossa, que número é esse? Que legal.
É bem desafiador, né? E assim, a informação, quanto mais rápido, mais pulverizada dentro da empresa, né, a gente consegue antecipar muitas coisas, né? Igual você falou, departamento de compras, PCP, produção, RH, todos os departamentos aí conseguem antecipar muitas ações, né, através dessas informações, e a gente sempre enxergando em tempo real, né, tudo o que está acontecendo, né, fica bem mais factível aí o resultado.
Certo. Então, aqui onde eu tenho, por exemplo, nessa tela do cockpit empresa, representante e mês que você está avaliando o faturamento, você consegue ver também a exportação, isso?
Exatamente.
Tu consegue diferir o faturamento interno e exportação, e aí a direção consegue ter isso tudo bem esmiuçado.
Sim, sim, exatamente. Consegue ter uma direção e saber o time aí do... de quando tem que exportar, porque...
em função do câmbio, né?
É, exatamente. Também a validade, né? A validade tem que chegar sempre boa, né? Tanto lá na ponta, né? No distribuidor, quanto para o cliente ali na mesa.
Sim, tem toda essa questão ali da validade, né, do produto perecível, né? Que legal. Nossa, muito bom conhecer essa estruturação toda. Temos perguntas já, pessoal? Vamos ver aqui, vocês podem estar interagindo já, tá? Não precisa deixar para o final. Tanto aqui para o Wilson, para o Jesus, que é da TI. Jesus, vamos falar um pouquinho da questão mais técnica mesmo, em relação a banco de dados, a alinhamento aqui em relação ao time da BI Machine. Esse processo você achou que foi tranquilo? Como é que você conseguiu conduzir isso assim, internamente? Deu tudo certo? Assim, num formato de atendimento, de estar trazendo em relação a uma rapidez de construir o projeto?
Eu acho que foi sim, foi interessante, porque a forma clara que eram colocadas as coisas, né? Tanto a reunião inicial, as apresentações, os exemplos assim, que passavam das views que tem que estar no banco de dados, né, da montagem da parte do banco, isso foi muito tranquilo. O pessoal do suporte, né, o time da BI Machine, né, ajudou de forma assim, muito, muito rápida.
E o maior trabalho foi o nosso, né? Fazer saneamento da base de clientes, exato. Fazer saneamento da base de produto, né, de itens. Acho que foi o maior desafio, né?
O que é legal é assim, a gente o próprio time da BI Machine falou, não, a gente tem que estruturar os dados. Né? Então, enquanto não tiver assim, batendo centavos, a coisa não roda, não vai subir. Né? Então, isso aí teve a barba do Wilson ficou mais branca ainda, porque eu fiquei mais careca ainda, porque o negócio
perdeu o resto dos cabelos.
Exatamente. E o resultado tem que sair, né? Foi programado dia tal e a coisa não andou. Assim, os prazos também demoraram, porque tem toda uma preparação para fazer a coisa realmente funcionar.
É a mudança de cultura mesmo.
Exatamente.
Esse é um ponto que eu queria trazer, que é um ponto bem importante, é um ponto de grande questionamamento, tá? Como é que é o prazo de entrega do projeto? Bom, aí depende, né? Ah, depende de mim ou de ti? Bom, dos dois, né? Na verdade, a gente vai ter que validar os dados. E um fato é que o BI, ele sempre dá um apoio aí para estar melhorando também o RP e os processos, né? Ah, eu quero ver esse dado no BI. Tá, mas ele vem da onde? Ah, ele vem lá do processo, mas você imputa ele certinho no processo, né? Ah, como é que eu quero ver faturamento se tu tá lançando aqui uma nota de devolução, sei lá, no faturamento, enfim, né? Tô falando aqui uma situação aleatória. Mas então isso são questões que têm que ser validadas, né? Que é o saneamento aí que o Wilson falou, né? Que é onde a gente tem que limpar os dados e entender se tá tudo dentro de uma operação correta. E aí sim a gente vai estar falando aí, bom, agora os dados estão validados. Então esse não é um processo simples, né, Jesus? Tu pode falar um pouquinho melhor para nós aí, detalhar esse processo de forma mais, para o pessoal entender aqui como é que foi?
A gente, sim, fala, dá trabalho nos bastidores, sim, dá trabalho, mas assim, a gente tem que ter toda uma preocupação de acesso, vai estar acessando o banco, quem que está acessando, quem que não está. E o time da BMAC deixou bem claro, né, que é questão de leitura do banco, né, não é acesso diretamente.
Sim.
Então, isso teve sempre uma preocupação por conta de LGPD, de vazamento de dados. E até hoje a gente está se preparando também para isso, né? E tem também toda a parte técnica tem que ser vista, né? Se o banco realmente não vai ficar lento, se não vai atrapalhar a produção, uhum, né? Esses acessos que a ferramenta faz ao banco. Se o banco está preparado para isso também ou não. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que estar medindo, assim...
Concomitante, né? Exatamente. Isso aí.
Uhum. Então, assim, é essa preocupação mais técnica que senão a ferramenta BI começa a fazer acesso ao banco de produção e a lentidão começa a aparecer. Aí os usuários começam a reclamar também e não vai ser...
Não vai ser tão legal, né?
Acaba dando problema para os dois lados, né?
Sim, hoje isso não acontece, né? Porque o BI tem um DW dentro dele, né? E busca os dados, então isso não interfere na tua performance operacional, né? Essa é uma questão bem interessante, né, Jesus e Wilson, porque a gente, deu trabalho para validar, mas, gente, então quer dizer que até então vocês tinham dúvida de quanto era um valor, né? Então isso é importante, porque quanto custa talvez estar tomando uma decisão com um dado que não é 100% correto, né? Eu faturo entre 90 e 100, mas... tá bom esse dado para te tomar uma decisão, não é? Tu tem que ter a certeza desse dado, né? Então, isso que é a validação, que é uma etapa muito importante para a gente conseguir construir os dashboards, né? Pode falar.
É interessante porque agora, assim, nessa nova onda de governança de dados, as empresas podem perder hoje de 15% a 25% de faturamento. Se os dados estão, se o ativo, que é um ativo da empresa, né? Se estão bem tratados. Eu acho que é o mais legal da ferramenta BI, e até o BI Machine também, é o mais legal é essa, você ter essa transparência e ver que os dados estão sendo tratados. Né, a decisão está sendo tomada de forma rápida também, né?
Legal. Esse é o nosso grande objetivo, né? Muito bem. Temos mais perguntas aqui. Aqui eu tenho alguns comentários, ó. O Ayrton aqui perguntando para o Wilson, qual o RP que a empresa tem e se tem a contabilidade integrada?
Hoje o RP é o SAN.
É o Sistema Administrativo Multitec, que é o SAN.
Multitec.
Isso.
Tá. Também ele está perguntando sobre ponto de equilíbrio operacional, financeiro, mas ainda não chegou no projeto financeiro, né?
Não, ainda não, né? A gente já está preparando até as outras áreas, né? Já mostrando o app comercial, até para o pessoal ir fazendo esse saneamento, né? E entender, né, que para a gente chegar no nível... Né, que hoje a gente já tem aqui do comercial, eles também têm que se preparar as outras áreas, né? Uhum. A gente já pretende já partir para a área de compras, RH, produção, né, financeiro, né, mas é um passo de cada vez.
Esses são os próximos desafios, então, Wilson, de trazer, fomentar isso para as outras áreas. Enquanto isso, o Jesus também vai ter que ir modelando os dados e tal para estar alinhando, né?
Sim. Complementando a resposta do Ailton, a contabilidade é integrada no RP, sim.
Uhum, certo. Aqui o Douglas está perguntando também, quanto tempo vocês levaram para desenvolver esses modelos de apresentação de dados? Até a validação e depois a montagem dos dashboards. Até a validação a gente conta um tempo, né, Jesus? E depois a montagem dos dashboards é mais rápido, né?
Sim. Começou em outubro, né, Wilson?
Foi outubro. A validação foi até... É dezembro, se não me engano.
É dezembro.
E em janeiro já estava com...
Estava começando a montar os...
Já estavam consumindo esses modelos da app,
já,
né?
Isso, exatamente.
Certo. Aqui o Ayrton está complementando. Se os dados não estiverem confiáveis, as informações serão falhas, com certeza, né? Sim. Muito bem, pessoal. Muito bem, que legal. Olha... Dentro desse modelo, né, era o que a gente queria trazer para vocês, de apresentar esse case da Romanato, os desafios da Romanato, né, e vocês estão vendo aqui que o Wilson, né, e o Jesus estão ainda bem alinhados e buscando em projeto ainda, né, e buscando organizar tudo isso junto ao time da BI Machine, né. E aí os próximos passos, né, são de fomentar as demais áreas, né, e esse é um dos grandes objetivos da plataforma BI Machine, que a operação esteja acontecendo não só num ERP, né, a gente pode estar hoje integrando a vários ERPs, porque a gente tem aí hoje ferramentas especialistas, né, e que a gente tenha as análises gerenciais centralizadas numa única plataforma. E aí você pode estar compartilhando isso em Smart TVs, compartilhando isso via mobile, né? Tá fomentando as visões, né, para os usuários através de e-mail, né, envios automáticos, de alertas. Então, esse é o nosso grande objetivo aí com uma plataforma completa para análise de dados. Eu acho que a gente já pode ir para a parte final de perguntas, né? E também quero deixar um espaço aqui para o Wilson e para o Jesus, se vocês têm mais alguma colocação aqui para os nossos ouvintes.
Eu queria agradecer o time, né, da BI Machine, né, a Manuela, que sempre está acompanhando com a gente, está, né, sempre puxando a nossa orelha, sempre nos ajudando, a Deise, o João, o Vinícius, né, que estão sempre próximos da gente aí. O sucesso que a gente está tendo aqui é graças a eles também e todo o time aqui da Romanato, né, que entende a importância da BI Machine hoje dentro da empresa, né, os patrocinadores, né, a Giane, o Walter, o seu Rômulo, né, que está dando sempre um voto de confiança para a gente aí, e todo o sucesso aí é todo por causa desse time aí.
Legal, legal.
É isso aí. O Wilson é isso que resumiu bem o sucesso desse primeiro módulo, né, que foi bem acentuado e já está dando resultado. E o time da BI Machine também está dando esse apoio muito, muito grande para nós, que realmente há, às vezes, muitas dúvidas. E a Romanato também em si, também, que já vem apoiando, né, o seu Rômulo, o seu Walter, a Giane, nessa integração, né? Eu acho que o sucesso é o trabalho em conjunto, né? Todo mundo tem que estar integrado, né, e engajado no processo, né? O Wilson também está suando bastante a camisa, porque realmente o núcleo de dados, ele é que lapida bem as informações antes da gente colocar para subir, né? Então, acho que está tendo uma integração muito grande para que isso dê certo. Isso é o mais importante de tudo também.
Muito bem. Pessoal, aqui o Douglas Domingues está perguntando também: a validação em si foi assessorada pela BI Machine? A validação do dado, acho que é uma etapa que é a empresa que faz, né? É vocês que têm que fazer, né?
Sim, exatamente. Que
bateu o faturamento, né, da operação mesmo.
Sim. A BI Machine, ela mais orienta qual que é o caminho que tem que ser feito, né? A gente, para ter uma ideia, a gente passa um arquivo, até em PDF, para não ter alterações, né? Alguém poder manipular isso. E depois, quando a gente sobe os dados, o pessoal de validação da BI Machine vê se é exatamente o que a gente está subindo, que a gente validou, como foi a informação que a gente passou, né, de um PDF, por exemplo, né, o que vai para a contabilidade nossa e o que a gente está divulgando como dado. Daí tem que casar, tem que estar na mesma direção, senão a gente tem que voltar e refazer, analisar onde está a vírgula ali para estar 100% dos dados, né?
Uhum.
E mais, a gente que faz a validação, mas sempre com orientação, né, e o direcionamento aí do time, né, de integração aí da BI Machine.
Muito bem. Pessoal, durante a nossa negociação, né, eu lembro que esse foi um dos pontos, assim, bem importantes, que era de grande dúvida lá do seu Walter, né, e também do Wilson, de ter esse apoio. Então, o time da BI Machine, aí, com a experiência que a gente tem de atuação, a gente não se compromete a entregar somente a ferramenta, mas sim ser um parceiro de negócio, né? Então, a gente está trabalhando aqui com métodos, com processos, né? Validando com vocês, né? Para estar entregando negócio também, tá? Então, esse é o nosso grande objetivo, de estar fortalecendo aí o usuário de negócio, alinhado aí aos objetivos da empresa, tá? Então, agradeço muito, Wilson e Jesus, a participação de vocês. Um agradecimento especial e à direção da Romanato por emprestar vocês por um período aí, uma hora, para a gente estar apresentando aos nossos clientes, ao pessoal que está nos assistindo, para conhecer a jornada de vocês até aqui e também conhecer os desafios aí dos próximos passos, né? Com a BI Machine aí e as entregas que estão por vir. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço para vocês, tá bom?
Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Bom dia aí. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Obrigada, gente. Que bom ouvir isso. Um abraço.
Valeu. Tchau, valeu isso.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.